Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pipe Bombers Podcast. Eu sou o vosso Simon Stenson e hoje, como sempre, estou acompanhado pelo nosso quase doutor, o Salvador.
Como é que é, meu people?
Como é que é? E hoje vamos falar, obviamente, sobre o SummerSlam. Este SummerSlam em que tivemos os dois títulos mundiais masculinos em jogo. Um Tribal Combat entre Jey Uso e Roman Reigns. Também tivemos Seth Rollins com Finn Balor. Depois também tivemos um Triple Threat entre Asuka, Bianca Belair e Charlotte Flair. E tivemos também uma abertura em grande que foi então Logan Paul e Ricochet. Mas também, se nós estivéssemos aqui a dizer o card todo na introdução, não tinha piada nenhuma. E é por isso que eu vou acabar aqui com esta introdução e vamos passar ao que interessa. Vamos falar do que nos mais interessa. Vamos falar
Do
de
wrestling.
wrestling. E começamos então mesmo por esse combate entre Logan Paul e Ricochet. Não só porque foi ganda banger, não só porque até soa como uma boa abertura de um pay-per-view, mas também porque o irmão de Logan Paul, Jake Paul, iria lutar contra Nate Diaz e então, pelos vistos, Logan Paul, para conseguir estar presente no show do irmão e estar a apoiá-lo, ele pediu para ser o primeiro combate da noite. E a verdade é que ele estava com tanta pressa para ir para o evento do irmão, para a luta do irmão contra Nate Diaz, que ele nem mudou para Street Clothes. Ele foi para o evento do irmão com o gear do SummerSlam. Não sei se tinhas visto isso,
Não tinha visto por
mas
acaso, GOAT.
ele foi para o evento com o gear do SummerSlam. This is no lie, man. No lie, bro. Com o gear, man. Absolutamente incrível. Tipo, ok. Eu acho que foi uma maneira, tipo, ok, vou fazer as pessoas pensar, tipo, porque é que ele está em gear? O que é que aconteceu? O que é que ela vai fazer? E aí também colocar, talvez, mais olhos à WWE. A feud com o Ricochet até tem sido engraçada. Tudo começou por um, entre aspas, botch no Money in the Bank Match em julho e desde então que tiveram uma feud, têm tratado a feud durante o último mês e na verdade eu acho que esta feud até beneficia o Ricochet no ponto em
Sim,
que
sem dúvida.
deu-lhe mais tempo para promos, não foram assim tão boas. Mas também, ou seja, é um upgrade para o que o Ricochet andava a fazer.
Sim.
Ok? Andava a fazer não no género de estar numa tag team com o Braun Strowman, porque nós já tínhamos falado aqui e até fazia sentido a tag team, mas é mesmo tipo, ele nunca pega no mic e fala. Até já foi aqui muito falado por nós que ele devia ter sido um dos a dar turn em 2020 e a juntar-se ao Hurt Business para ter um mouthpiece como MVP. Mas vamos então falar um bocadinho sobre esse combate. Começamos então ali com um elbow de Logan Paul, depois um neckbreaker de Logan Paul na corda, depois ali um standing moonsault de Ricochet, em que ele antes de aplicar o moonsault fez tudo o que é filme do Rock, não é Rock Bottom, é
People's
People's Elbow, do The Rock. Eu achei isso demasiado engraçado. Depois temos ali um back body drop de Logan Paul, o Buckshot Lariat, mano, eu não posso esquecer do Buckshot Lariat. O Logan Paul aplicou um Buckshot Lariat para fora do ringue. Sim, imaginem só, ele salta da corda superior e aplica com toda a manobra corretíssima o Buckshot Lariat. Foi absolutamente incrível. Tem que ver essa cena, tem que ver esse combate. Aliás, Este combate foi tipo top 2, top 3 do evento todo.
Uhum.
Só não foi o melhor combate da noite porque tivemos um Seth Rollins contra Finn Balor absolutamente fenomenal, mas nós já vamos falar sobre isso mais à frente. Depois tivemos ali um Hurricane Neckbreaker de Ricochet, o Springboard Clothesline de Ricochet, um DDT de Logan Paul, um Frog Splash.
Incrível esse DDT, mano.
Esse DDT, mano.
Tipo meio counter, uma cena, tipo, esquece.
True. Foi muito, muito bom. Depois ali um Frog Splash de Logan Paul e já na parte final do combate. Ele aproveitou a distração do árbitro e um amigo dele conseguiu-lhe colocar umas knuckles no punho e ele com um murro consegue pôr Ricochet knocked out e consegue a vitória. E conseguiu o que ele disse que iria acontecer no Monday Night Raw, que foi Samantha Irwin, a noiva de Ricochet, anunciar que Logan Paul ganhou o combate. Então foi engraçado que ela fez uma vez e depois ele ao festejar pediu a segunda. Eu não sei se a segunda foi tipo, imagina, se foi tipo um improviso, mas yeah, se ele tivesse a segunda, eu acho que era um bocado mal feito. Tipo, nem vale a pena justificar porquê, mas yeah, seria péssimo. Mas lá está, eu acho que este combate, a vitória de Logan Paul era óbvia, porque Logan Paul perder novamente em pay-per-view, not so good, e o Ricochet, ou seja, eu quero explicar isto da melhor forma possível, que é, no caso do Ricochet, a vitória ou a derrota era pinners, como o nosso colega Jorge Jesus costuma dizer. Porquê? Na minha opinião, é de género. O importante para o Ricochet, para a personagem, para o lutador, para tudo o que envolve o Ricochet, é mesmo ser a abertura do SummerSlam. Ter uma feud para o SummerSlam, que é um dos top 4 pay-per-views do ano.
Uhum.
Só aí o Ricochet já ganhou imenso. E na próxima contra o Logan Paul, que traz mais olhos. Né? Ou seja, eu acho que ou a vitória ou a derrota não fazia muita diferença para o passo a seguir do Ricochet. Eu acho que ele consegue, se quiser, consegue desafiar, não vencer, mas sim desafiar o campeão intercontinental, que ainda não sabemos se será Gunther ou Drew McIntyre. Salvador, alguma coisa assim para falar sobre este combate? Tens alguma coisa a dizer?
Acho que já foi tudo dito, mano. Foi top, está nos nossos tops matches.
Yeah.
E tipo, mano, continua a dar props ao Logan Paul, mano. Porque, mano, melhor.
Eu acho que foi a melhor performance dele.
Melhor performance dele e é melhor outside of WWE. Tipo,
sorry, sorry Benito.
Yeah, Benito, your second bro.
Uhum.
Talvez apareces mais e tal, mas é complicado porque as fields para o Bad Bunny acabam sempre por ter que ser aquilo,
yeah,
dentro da cultura e depois em Puerto Rico e assim.
Também, então, tipo, e também, e foi engraçado.
Envolver o Damon Priest e tal. Pá,
quando yeah, vier o Carlito, talvez, mas pronto. Mas, já, yeah, tipo, nós dizíamos, temos dúvidas, há uns tempos, dizíamos, temos dúvidas, Bad Bunny, talvez, com Logan Paul. Não, já não há dúvidas. Logan Paul, number one celebrity.
Yeah.
Bad Bunny, easy number two. Mas, yeah. Queres provar que és o melhor? WrestleMania, Logan Paul, Bad Bunny, bro. Bad Bunny. Depois tivemos o combate do desempate. A trilogia Brock Lesnar contra Cody Rhodes. E foi muito engraçado. Porquê? Porque eu só me lembro de a meio de combate. Né? Este combate não tinha uma suposta estipulação, por assim dizer. Ou seja, nós estamos assim, ok, é um combate normal. Mas depois, a meio de combate, o Cody Rhodes pega nos degraus e acerta nas costas do Brock Lesnar. Mesmo à frente das costas, mesmo à frente do árbitro. E o. E depois o Salvador pergunta-me: tipo, não há DQ? Não era suposto haver DQ? Mas depois, tipo, já, yeah, não sei, vamos ver o desenrolar. Mas a verdade é que depois.
Havia cut-out, havia.
Can-out.
Rope break. Então, tipo, mano.
Deixamos só rolar. Até porque depois, tipo, passado para aí uma hora do show da pay-per-view ter acabado, eu mandei-lhe um meme que era tipo, um gajo a dizer no Twitter: what the hell? Não, isto não era DQ. Mas pronto, tipo, essa parte foi, foi confusa, mas. Mas já, tínhamos de ter esta trilogia, tínhamos de ter um vencedor, de relembrar que Cody Rhodes venceu no Backlash, mesmo estranho, porque ele estava a sofrer o Kimura e conseguiu com as pernas colocar Brock Lesnar em mid Kimura na posição de roll-up para o pin e conseguiu a vitória no Backlash. Depois, no United Champions na Arábia Saudita, ele supostamente desmaiou durante o Kimura. Ou o guilhotino. Ou foi o guilhotino ou foi o Kimura? Não estou recordado. Mas.
Porque és o homem dessas cenas.
O que foi estranho. O que foi muito estranho. Foi que nessa vitória no United Champions. Tipo, eles só foram buscar o braço do Cody. Tipo, uma vez, estás a ver?
Yeah.
Tipo. É, yeah, exato, exato. Eu acho que era suposto ser 3, mas pronto. Foi só mesmo a segunda derrota do Cody Rhodes desde que ele voltou em abril de 2022. E só sofreu uma derrota por pin, que foi contra o Roman Reigns na WrestleMania. Por isso, yeah, Cody Rhodes está well protected by now. Mas pronto, vamos falar um bocadinho sobre esse combate. Temos ali dois Disaster Creed kicks de Cody. Depois ali um suplex Lesnar. Depois um ali dos. Um dos. Yeah. Mas depois imensos mesmo. German suplexes de Lesnar. E eu só não tipo, keep counting porque tipo, são muitos. Ok, uh-huh. São bastantes. Depois ali um F5 fora do ringue de Brock Lesnar. Um F5 na mesa dos comentadores. Dois Cody Cutters. Um Kimura Lock de Lesnar. E já na parte final do combate, 3 Crossroads para a vitória. Não foi para a vitória de Lesnar, de certeza. Mas sim para a vitória de Cody Rhodes. yeah. Faz completamente sentido ele ganhar a trilogia. Faz completamente sentido ele ganhar a trilogia. Não era Brock. Não era Brock. O Brock está numa posição em que finalmente ele entendeu. Que ok, eu gosto de vitórias e vou ter vitórias, mas há wrestlers para put over.
Yeah.
E o Cody é um deles.
E o Lesnar é uma excelente opção para put over wrestlers.
Completamente. Porque ele dá tudo o que tem no combate. Ele destrói-te durante 20 minutos e depois tipo, ok, o que é que queres fazer agora? Sempre siga. E eu acho mesmo que, opa, passo imediato, não sei, até porque o Cody está no Raw e o Roman está no SmackDown, mas eventualmente acho que iremos ter esse combate novamente. Não sei, muito depende do que aconteceu no Tribal Combat, no main event. Depois, o que foi engraçado foi que depois Triple H confirmou completamente que foi um momento 100% não combinado. Que foi Brock Lesnar encosta a testa ao Cody Rhodes e nós ficamos assim tipo, a trilogia acabou, tipo, o que é que ele está a fazer?
Yeah.
Estendeu-lhe a mão, Cody aceitou, deu-lhe um abraço a Cody Rhodes. Super random. E depois ele levou o braço dele em vitória 3 vezes. Eu espero que não tenha sido o último combate do Lesnar.
Não.
Super anticlimático, se for. Ok? Mas era mesmo a Brock. Estás a ver? Tipo, sair assim. Sair pela calada, estás a ver? Tipo,
não, creio.
I'm done.
Não sei, acho que não.
Não, eu não estou a dizer que ele fez, tenho é medo que o tenha feito.
Não é.
Mas pronto, o que é que achas para o próximo passo do Cody Rhodes? Não te propongo o próximo passo para o Lesnar, porque isso é sempre incerto. Mas do Cody.
Para mim, do Cody também, neste momento, é incerto. Tipo, o que é que ele vai fazer agora? Vão arranjar alguém para ele ter uma field. Vão.
Mas,
quem? Eu não te consigo, tipo.
Imagina, para mim.
Se calhar dizer.
Para mim, há duas que fazem completamente sentido. Uma é impossível, porque ele está lesionado, que é o Randy. E outra, é o Drew McIntyre. Que eu não sei se te recordas, mas eles. Em 2009, 2010, foram campeões tag team juntos. Ok? Por isso eu acho que pode fazer sentido, assim, uma back to the past.
Não sei.
Não sei, mano. Não faço a mínima ideia. Mas lá está, pela primeira vez hoje no show, vos digo, é esperar para ver. Depois tivemos a Slim Jim Battle Royal. Tivemos uma Battle Royal. O que me irritou foi desta Battle Royal. Porque a Battle Royal foi um combate incrível. Tipo, em termos de Battle Royal, foi uma das Battle Royals que eu já vi. Uma das melhores que eu já vi. Muito por causa dos nomes, ok? Tipo, estão lá nomes como Karrion Kross, AJ Styles, Santos Escobar. O campeão dos Estados Unidos, Austin Theory, um que é um bocado estranho, eu já vou explicar porquê, na minha opinião, claro. Tínhamos lá L.A. Knight, e inúmeros nomes, ou seja, em termos de star power, a Battle Royale estava cheia. Até porque, e tínhamos, há uma coisa que
eu... Tínhamos Chad Gable, bro.
Chad Gable.
Parece ser tínhamos mencionado. Otis,
mas há uma coisa que eu não gostei que tenha acontecido. Tipo, Butch, Pete Dunne e Matt Riddle estavam na Battle Royale, né? Tiveram ali um momento e tipo, não houve aquele tempo para acknowledge tipo, os Bruiserweights. Yeah. Não, Bruiser...
Bruiserweights.
Bruiserweights. E não houve aquele momento de ver tipo, do crowd, aquela espera para a crowd se aperceber.
Yeah.
E a verdade é que nós esquecemos que há muita gente no mundo que não vê a NXT, mas vê o main roster.
Uhum.
Ou seja, se calhar muita gente nem se entera como nós. Se tu reparares, nós também, tipo...
Eu reparei. Eu
tu reparares, mas foi tipo 5 segundos, 10...
E depois passou a cena e... Yeah.
Yeah, basicamente. Mas estão a ver o tipo star power.
Yeah, porque o Riddle podia ter feito a cena tipo do... Como é que eu vou especificar isto para a audiência?
Bro sign.
O polegar no ar e o mindinho no ar.
É, yeah, exatamente.
Vocês devem poder saber. Exatamente. E o Pete Dunne fazer tipo, I don't care.
Exatamente.
E dar shrug nos ombros.
E é que se eles fizessem...
Que era o que eles faziam sempre.
Exatamente. E é que se eles fizessem alguma coisa desse...
Yeah, eles podiam tipo olhar um para o outro e o Matt Riddle fazia só o sign dele. E o Pete Dunne fazia shrug. Yeah. Mas pronto.
Exatamente. E é que a gente, tipo, alguém na crowd ia, tipo, oh, yeah. E se calhar havia grande pop, tipo, a partir daí, estás a ver?
Uhum.
Eu acho que falhou nesse aspecto, tipo, não houve aquele momento, mas até foi uma cena fixe, não vou dizer que não, não estou a querer criticar, mas foi uma cena fixe, mas é mesmo para vos, tipo, dizer qual era o star power que havia no combate, mas pronto, não vou falar da Battle Royale, tipo, como costumamos falar de combates normais. Vamos falar então. O top 4 foram Sheamus, Bronson Reed, AJ Styles e L.A. Knight.
Yeah.
E obviamente, quem é o Salvador?
With everybody say L.A. Knight. Yeah.
Pronto. L.A. Knight finalmente teve o seu momento. Enfrentou uma live crowd. Aquela vitória gigantesca. Ok. Não é vitória gigantesca. É tipo, é uma vitória em pay-per-view. Super fixe.
Enfrenta quase 60 mil pessoas.
True. True. A cena é... Qual é a estipulação? O que é que ele vai ter?
Yeah, o que é que ele ganha com isto?
Oh, no man. Vai entrar no combate pelo título dos Estados Unidos. Vai ter uma oportunidade para o Roma. Vai ter um troféu. É só isso mesmo. É fixe termos uma Battle Royale em pay-per-view. Porque toda a gente consegue, tipo, estar no SummerSlam. Ok? Mas, tipo, why? Tipo, para quê? Yeah,
podia ter, tipo, podiam ter anunciado um propósito.
Uhum. Podiam ter, tipo, e yeah, olha, esta Battle Royale serve para isto. E um gajo, ok, pronto, olha, serve para aquilo. Não. Mas espero que isto seja só o início para o LA Knight. Sinceramente. Triple H disse Big Thanks Coming depois de ele ter perdido a mala de Money in the Bank, porque toda a gente estava a passar-se. E eu, por acaso, vi uma cena engraçada que até eu não sei, mas eu sinto que foi o Swerve Strickland que disse. Eu vou confirmar essa situação. Dê-me só um minutinho. Porque foi um tweet que ele deu. E tipo, ou se não foi ele, foi alguém que descrevia perfeitamente os fãs da WWE.
Foi ele.
Foi ele, não foi?
Foi ele, acho que tu me...
Eu coloquei no Insta, só não tenho a certeza.
Eu achava que me tinhas enviado até.
E talvez enviei também, mas eu tinha a certeza também que foi o Strickland.
Foi. E não me mandaste, deve ser publicado.
Imagine Walter White being bald and millionaire at the end of first of season 1 of Breaking Bad. That's wrestling fan logic of character development. E isto, Strickland, está mesmo right on the money. Porque vocês não querem histórias. Vocês querem, tipo, curtas. Vocês gostam é de curtas.
Yeah.
Vocês, tipo, este é o sabor da semana. Quero que ele seja campeão. Mano, bro, não. Tipo, não. Os fãs de wrestling não apreciam nada. Nada que se faz. Seja na AEW, seja no New Japan, seja nos indies, seja na WWE. Vocês gostam aí de coisas rápidas. É por isso, por exemplo, vocês adoravam que esta história do CM Punk dizer que é o real champ terminasse amanhã, não é? Tipo, olha, amanhã, num dia em que não há show da AEW, ok? Segunda-feira, vamos ter tipo um combate, tipo nos parques de estacionamento, em que vamos decidir quem é o verdadeiro campeão da AEW, MJF, contra CM Punk. É isto que vocês gostam. É isto que os fãs de wrestling gostam. Gostam de coisas rápidas. Não, mano. Tipo, não... Eu posso estar... Olha, nós andamos com a história da Bloodline há 3 anos.
Let them cook.
Let them cook. Por exemplo, não que a história tivesse sido má, foi uma das melhores histórias da AEW no ano 2023. MJF, Adam Cole, Better Than You, Baby. Mas há uma coisa que eu tenho a dizer. Achei que o abraço foi demasiado cedo. No Overturn foi espetacular.
Uhum.
Apesar de que eu acho mesmo que o Adam Cole vai trair e vai ganhar o título.
Sim.
Eventualmente. No All In. Mas, oh man. Bro. Foi top. Mas acho que foi demasiado rápido. Tipo, nem um mês, estás a ver? Tipo, nem um mês, mas e tipo, foi muito rápida a conclusão da história. Mas é só isso que... Não é uma crítica, por assim dizer. Ou posso estar eu, tipo, completamente enganado. E só penso que terminou rápido porque foi uma boa história. É que foi uma história mesmo incrível.
Uhum.
Tipo, é que o MJF, em 4 anos, nunca deu alguma hint que... Ei, eu sou mesmo um gajo ter um tag team partner. E não venham falar do Pinnacle, não venham falar do Wardlow, aquilo era só pessoas que faziam tudo para o MJF ganhar.
É.
Ok? Não eram parceiros. Nem os FTR, nem o Sean Spears, nem o Wardlow. Not even Chris Jericho, ok? Por isso, ver o MJF a ter mais uma camada na sua personagem, não sei.
E o MJF a jogar, pessoal.
mesmo, a jogar jogos, mano. Depois ele ter dito, tipo, isto, bem nas primeiras promos dele,
o maior crítico de jogador.
No Dynamite, ele virou-se e disse, ah, não sei o quê, eu também gostava de videojogos. Depois perdi a minha virgindade. Isto foi, tipo, no, nas primeiras promos na IW, do MJF, por isso estão a perceber. O Adam Cole fez coisas que ninguém pensava fazer. Mas lá está, tipo, isto é, para resumir porque é que eu estou a falar disto. O LA Knight não precisa de ser campeão do dia para a noite. Eu acho que o LA Knight vai ser o campeão dos Estados Unidos. Eu acho mesmo. Pá.
Uhum.
Até o final do ano, sim. Se for até a WrestleMania, ok, long story, mas se calhar pode-se tornar um bocadinho...
Yeah.
Aos soluços.
Uhum.
Estás a ver? Tipo, ei, vai ser hoje. Ei, já não é hoje. Porque, por exemplo, se ele não ganhasse a Battle Royale, eu já sabia que ia haver, tipo, crítica. Mas, por exemplo, ele sobrou, ele foi para o top 2, para os últimos dois, com o Sheamus. Depois eles andarem a insultar um ao outro, tiverem um combate na sexta-feira. Se o Sheamus tivesse ganho, quem sabe que não tinha sido grande a feud. Estão a ver? Mas pronto, ele ganhou, feel good moment, grande cena, enfrenta 60 mil pessoas, SummerSlam, big win. Vamos ver. É esperar para ver, é mais uma vez vos digo, é esperar para ver, vamos ver qual é o próximo passo da LA Knight, vamos ver o que é que a WWE tem preparado para ele. Pronto. Depois tivemos um combate sobre regras da MMA. Ronda Rousey contra Shayna Baszler. Ok. Foi fixe. Foi fixe. Como a Salvador disse, isto era um combate que o Diogo Leite ia gostar. Eu vou falar um bocadinho sobre esse combate. Eu pensei em não falar dessa vez esse combate porque eu falo de wrestling. Falo da MMA. Ok. Mas como eu ali algumas moves e foram mínimas. Em que tiveram tipo wrestling wise, eu vou falar. Tivemos ali um kick de Shayna Baszler.
Depois apesar que são usadas em MMA fights.
Sim, sim, exatamente. Mas,
foi mais para terem algumas luzes do que aconteceu no combate. Yeah. Se tiverem a oportunidade, vejam, porque é uma cena, pelo menos para mim, achei que é uma cena fixe por ser uma cena diferente.
É tipo pessoal, um fight pit.
Yeah, yeah. Pessoal que curte UFC, MMA. MMA.
Ah, mas foi uma cena diferente. E até foi fixe. Foi fixe. E gostei mais da vencedora. Porquê? Porque nós tivemos ali um kick de Shayna Baszler. Tivemos então um jumping knee de Ronda Rousey. E depois uma technical submission de Shayna Baszler para a vitória.
Winner by TKO!
Shayna Baszler. Why? Because, pelo que eu ouvi, não é completamente certo, mas pelos bichos, aquele foi o combate de despedida da Ronda. Supostamente. Não sei se é verdade. Nem vou alongar-me nisso. Foi só um comentário inofensivo. Ainda bem que... Seja ou não o último combate, ainda bem que a Shayna ganhou. Só pelo simples facto que... A Baszler precisava.
Yeah.
A Baszler precisava de um statement.
Está mais que na altura.
Está na altura.
Dela mostrar que, verdadeiramente o que é que pode ser. Não é? Uma das campeãs mais dominantes do NXT. Tipo.
Completamente, bro. Não é? Bro. Completamente.
E das postas mais dominantes do main roster. Se lhe derem a oportunidade. Porque ela, tipo, em qualquer combate.
E vou ser sincero. Não é nada descabido que ela seja a próxima contender para o título da Rhea Ripley.
Maybe.
Pera, ela está no Raw? Tá. A Shayna está no Raw. Está no Raw?
Yeah.
Tá. Acho que sim. Mas, yeah, foi um bom combate. Curto, mas fez o que tinha a fazer. Depois tivemos o combate que, para mim... completa o top 3, ok?
Uhum.
IC Championship again, Gunther, Gunther, Gunther. Eu tive que repetir o nome dele 3 vezes. Porque ele é muito bom. Contra Drew McIntyre. Vamos falar um bocadinho sobre esse combate e já falo das minhas conclusões. Tivemos ali então um backdrop suplex de Drew McIntyre, um Glasgow Kiss, depois tivemos ali um backdrop de Gunther nos degraus, ok? Tipo, big move, big move. Depois tivemos ali um German suplex de Gunther, um dropkick de Gunther, um Future Shock DDT de Drew McIntyre, um dive também de McIntyre, depois ali uma powerbomb de Gunther, um Claymore de Drew, que eu até achei, ok, será que é esta a vitória? Mas depois estava completamente enganado, e ainda bem que Gunther, com uma powerbomb, conseguiu a vitória, reteve o seu título, e está-se a aproximar dos 500 dias. 500
dias, mano. Está-se a aproximar do recorde
do Honky Tonk
Man. Da história.
Eu vou aqui verificar.
Tenho ideia que são 474, porém.
Se for esse dia, já passou, né?
Não.
Então, se ele está com 500 ou 500 e poucos? Acho que é.
Não.
Longest
reign. Ele estava com 430 e tal, acho eu. 541.
Pois.
Hã?
Não,
541.
Ah, é. O Gunther?
Não,
está com 414. Pronto, mas o número 1 está no Walking Talk Man com
453.
Ele vai lá chegar.
We hope so. I hope so.
Me too. Lá está, mano. 454 dias. 421 dias que ele tem.
Está
quase mais ou menos.
Só deixa passar o payback.
Basicamente. Por isso eu acho que ele vai fazer isso. Porque. Que lista. E merece. Derrotou tudo e todos. Tudo e todos. E deu-nos surpresas. Tipo, eu nunca pensei que ele conseguisse derrotar o Sheamus no Clash, do Clash of the Castle. Pensei mesmo que o Sheamus iria ganhar aí. E porque o Sheamus merece um reinado de título intercontinental para se tornar tipo Grand Slam, que ele já fez tudo o que tinha para fazer na WWE.
Não foi no.
Não.
Clash of the Castle, no WrestleMania.
Não, na WrestleMania foi com um Triple Threat com o Drew.
Boa, miúdo. Sorry, bros.
Ele merece um reinado absolutamente incrível. Nós já precisávamos de um campeão intercontinental assim. E acho que ele vai passar os 500 dias. Ele vai passar os 554 dias, que é suposto passar.
454.
Exatamente. Que é isso?
554.
E depois vai chegar aos 500. E vamos ver se. Eu, para mim, ele perde na Mania. E espero que seja para o Sheamus. Mas vamos ver.
Acho que, tipo, apesar que. Ok, aí outra vez e tal, mano.
Olha, pode ser o próximo passo do Cody Rhodes. Eles tiveram boa química no Royal Rumble, que eles foram nos últimos dois, não sei se recordas.
Recordo. Mas.
E eles tiveram boa química.
O Cody Rhodes acho que não vai lutar por nenhum título sem ser o.
Sim, ele não é um mid-carder. Mas. Vamos ver.
É esperar para ver.
Ele também, sim, é esperar para ver. E também pensa que o Cody Rhodes, ele falta-lhe 2 títulos para ser Grand Slam. United States e World Champ. Vamos ver se ele consegue. Porque ele depois já ganhou tudo. Não, falta-lhe. Money in the Bank. Falta-lhe Money in the Bank. Mas pronto. És para ver como o Salvador disse. Depois tivemos o top 1. O Undisputed Match of the Night. World Heavyweight Championship Match. Seth Rollins contra Finn Balor. Que combate que nós tivemos aqui. Cheio de ação, cheio de coisas para ver. E também tivemos aqui mais uma camada, uma layer na história de Judgment Day, que é uma das melhores factions neste momento no wrestling. Neste momento até pode-se chamar talvez a melhor, porque a Bloodline
está a destruída.
Está destruída, né? E ali Solo Sikoa, Roman Solo Sikoa e Paul Heyman. Destroyed. E depois, opá, desculpem lá, mas não me venham com Bullet Club Gold, não me venham com The Elite. Principalmente The Elite. Eu gosto dos The Elite, mas não há ali muita história. Ok, há história. A Beer 2015, mas right now, no. É bom vê-los juntos, mas não há aquela história.
Yeah.
Depois, e nem os BCCs. BCC, é como eu digo, é fixe. Moxley, Danielson, Claudio, Wheeler, é top. Mas eu sinto mesmo que desde a saída do William Regal, que aquele deu um fell off.
Yeah, não é uma cena.
Não é a mesma cena, não é a mesma cena. Por isso, para mim, é mesmo Judgment Day a melhor faction. Por uma coisa que nós já falamos aqui, vezes e vezes em quando, é um disco riscado, mas a diferença de sermos um disco riscado desta vez é o Triple H finalmente confirmou o que a Pai Bombers anda a dizer há 3 meses ou mais. Que é... ele disse ontem na conferência de imprensa após o SummerSlam que a grande diferença entre o Judgment Day e a Bloodline, tem um líder, que tu olhas e dizes, ok, é o Roman.
Sem qualquer dúvida.
Vamos ver depois deste combate, deste show, vamos ver se temos um novo Tribal Chief. Mas temos o Roman Reigns como líder da faction. E depois, no Judgment Day, podes achar que é qualquer um. Menos o Dominic, ok? E foi exatamente o que o Triple H disse, tipo, todos menos o Dominic. Mas o Dominic tem um papel muito importante nesse table. Mas, já, tu podes... O Salvador pode achar que é a Rhea, o Ricardo pode achar que é o Finn, e eu posso achar que é o Damian Priest. E todos nós temos razão. Isso faz o Judgment Day uma coisa completamente diferente.
Yeah.
É o que nós não vemos em lá nenhum. Nem vimos no Short Business... Nem vimos no Jericho Appreciation Society, não vimos no In a Circle. Talvez, quer dizer, não. Os American Alpha têm mesmo, tipo, têm aquele líder.
É o Gable, mano.
É o Gable, yeah.
Claro,
tipo, é o Gable. Temos o Schism, Joe Gacy. Andrew Chase University, está no nome. Né? Andrew Chase. Não tivemos nos The Shield.
Não tivemos, mas era o Roman.
Bro. Olha que eu até dou um caso a dizer que era o Ambrose.
Não.
Se tu achar, se tu
não, bro. O Roman era sempre aquele que estava no centro. Quando tu vês alguém sempre no centro.
Mas não era muito, porque o Dean Ambrose falava muito. O Dean Ambrose era aquele que passava a mensagem maior.
Quem é que fazia... A Powerbomb.
Era o Roman. Mas eles também, tipo, quem é que segurava nos wrestlers? Quem é que colocava o wrestler no peito do Roman? É essa a questão, percebes?
Eu, para mim...
Roman Reigns e até um dia até vamos discutir isso ao pormenor. provavelmente quando terminar a Bloodline, em que, volto a te lembrar, vamos ter um episódio só dedicado à Bloodline estes 3 anos. Mas... Voltando ao que interessa. A verdade é que há poucas stables em que não há líder. Undisputed Era. Era o Cole. Logo ali. Pronto.
Evolution.
Tinha. Triple H era o chefe. Mesmo com o Ric Flair e tal, mas era ele. NWO tinha. O Hulk Hogan chocou o mundo. Os DX. Quando eram o Shawn Michaels e o Triple H. Tinha mais ou menos, porque o Shawn Michaels era quem era o campeão. E atrás das coisas grandes e tudo mais. Mas depois, na segunda versão dos DX, com Triple H, New Age Outlaws, X-Pac e Shayna, era mesmo o Triple H. Mas, é por isso que o Judgment Day feels different. O Judgment Day is different. Porque nós temos a campeã mundial de feminina e não é líder. O Finn Balor e o Damien Priest, uma coisa que pode levar ao rompimento de Judgment Day, eu não gosto disso.
Também não gosto.
Não me diz?
Também não gosto.
Yeah, é tipo, desde que o Damien Priest, foi o único ponto, e eu vou realçar isto muito bem, foi o único ponto, entre aspas, negativo da vitória do Damien Priest no Money in the Bank. E ele é o Mr. Money in the Bank.
Senhor.
Dinheiro no banco. Em que eles estão os dois atrás do título mundial. E estão a quebrar um bocado a stable.
Yeah.
E isso aconteceu muito neste combate. Até porque esse combate terminou com um stomp de Seth Rollins em cima da mala Money in the Bank. E como foi o melhor combate da noite, eu vou-vos encorajar a ir ver esse combate e a descobrir como é que ela foi lá parar. Mas, Seth Rollins continua como campeão mundial. A feud com o Finn Balor terminou.
Diretamente com o Finn Balor.
Uhum.
Só Seth Rollins e Finn Balor.
Yeah.
Meio que sim, mas ao mesmo tempo pode não ter acabado. Porque agora vamos ter Damien Priest muito pelo meio, quase de certeza.
Sim.
E depois, dependendo dos resultados, pode vir a ser realmente um Finn Balor, Seth Rollins. E se isso acontecer, claramente, o Finn Balor tem que ganhar.
Yeah. O Finn Balor, eu acho que ele merecia ganhar o título mundial.
Yeah.
Mas, imagina, eu gostava que ele tivesse um reinado bom. Não queria que o Damien Priest desse turn nele, tirasse o título. Porque lá está, é muito difícil. Eu não sei como é que vão resolver essa situação.
Uhum.
Por acaso eles meteram-se ali num barbicacho um bocadinho engraçado. E mau ao mesmo tempo, na verdade. Mas lá está.
Como dá reforço à ideia do pessoal, tinha que ser o LA Knight a ganhar. O problema é esse. É que acaba também por dar reforço a essa ideia.
Concordo contigo. Mesmo que ele não tivesse Eu não tenho mais palavras. Porque dá. Porque eles estão a estragar uma stable. Que não merece ser estragada. Mas pronto. Depois tivemos o título da WWE feminino a ser defendido. A campeã Asuka contra Bianca Belair e Charlotte Flair. Por isso, para mim, este foi o combate de sonho. As duas lutadoras do meu top 2 de sempre estão aqui envolvidas, Oscar e Charlotte Flair, e depois está lá também a Bianca Belair. Vou falar então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um dive de Bianca Belair para fora do ring, depois ali uma joelhada de Oscar, depois ali um German suplex também de Oscar, dois slams de Charlotte Flair, um double natural selection de Charlotte Flair, depois ali um codebreaker de Oscar, um spear de Charlotte, depois ali um Oscar lock, um moonsault de Charlotte também, depois a meio do combate Bianca lesionou-se, estava a ser levada para o backstage, mas depois acabou por voltar para o ringue. Tivemos ali um dos melhores spots do pay-per-view, na minha opinião. Figure 8 de Charlotte Flair em Asuka e Bianca Belair sobe a top rope e aplica um 450. E depois, na parte final do combate, o que eu achei muito, muito engraçado foi a conclusão. O que aconteceu? A Charlotte estava a aplicar o figure 8 em Bianca Belair. Asuka não tem mais nada e cospe o mist para a cara de Charlotte Flair. Ela meio que larga, ela passa de um figure 8 para um figure 4. E Bianca, ainda na move, a sofrer a move, ela desvia-se do kick de Asuka e aplica o roll-up para ganhar o combate. Ok? Eu gostei deste... Não gostei da vencedora. Não tem nada a ver com Bianca Belair, a lutadora. Tem a ver com Bianca Belair, a personagem. Eu não quero ter mais um reinado boring. Mas...
Já, Bianca em transição de personagem e vai-me ganhar este combate.
Né, bro. You get me. That's why you're friends. You get me, bro. Mano, yeah, não fez sentido nenhum. Tipo, essa espera, tipo... Ela que se pode juntar, tipo... Ao... Como é que lhe vamos chamar? Money Business?
Por favor, não.
Por favor, não. Mas pode-se juntar a Bobby Lashley com Street Profits?
Profit Business.
Profit, bro!
Não, mesmo assim não fica tão...
Mas não é um mau nome.
Yeah.
E se for esse, vocês vão utilizar ao fim? We want rights. It's on record.
Profit Business, bro.
Profit Business, bro. Mas pronto, tivemos a vitória de Bianca. Num final absolutamente incrível, na minha opinião. E...
Graças... Não gostámos graças, da vitória da Bianca.
Porém, graças ao Chris Jericho, que em 2005 teve a ideia de criar o Money in the Bank. Thank you, Chris. E em 2018, em que disseram, ok, vamos pôr as mulheres, ou 2017, I'm not sure now, dizem assim, vamos pôr as mulheres nesse combate, Money in the Bank. Apareceu Iosuka e Bayley. Começaram a atacar toda a gente com a mala. Pau, pau, tchau Asuka, tchau Charlotte, tchau Bianca. E depois, I'm cashing in. Big moonsault para a vitória de Iosuka. Iosuka é a nova campeã da WWE feminina. Thank you. Thank you, Chris.
Thank you.
Thank you. Iosuka, né? Iosuka. I'm so glad.
Estou
mesmo feliz. Estou mesmo feliz. Porque, além de eu gostar muito da Io, eu não queria a Bianca campeã. É muito mais isso. Ok. Não vou estar aqui a ser hipócrita. Foi muito mais isso. Foi muito mais o facto de...
A Bianca
não ganhar.
Está em transição de personagem, não pode ser campeã.
Yeah, não pode. E é que tipo, imagina, até era uma cena engraçada de se eles pusessem, ok, querem que a Asuka perca o título, se vão dar mesmo, quer dizer,
não, porque a vitória tinha que ser a vitória antes do casting, teria que ser da Bianca, porque a Bianca está em transição de personagem. Vai querer continuar atrás do título. E só lhe vai dar mais... coisa.
Fire.
Só lhe vai dar mais fire. Pode-se usar fire.
Yeah.
Para só continuar a transição de personagem para ele.
Yeah, só lhe vai dar mais razão. Tipo, I got screwed.
Yeah.
Yeah, ok. Mas a cena foi, imagina, a Charlotte Flair tem um histórico em que ela já levou o cash in para aí 4 vezes. Bailey.
Exato, mais uma razão para não fazerem isso outra vez à rapariga.
É, yeah, mas não foi 4. Mas pelo menos 2 foi, que foi a Bailey e
é normal, a Nikki Cross.
A Nikki Cross. Mano, sabes que se ela tivesse ganho ontem era o 15º?
Sim.
O pai dela teve 16 reinados, mano. Tipo, what the hell is going on?
Yeah.
But I love you, Charlotte. Mas já, yeah, eu se calhar é campeã ainda nas Damage Control. E eu vou ser muito sincero aqui no que eu vou dizer. Se quiserem levar isto para a Mania, Damage Control Triple Threat.
Olha.
Oh, man!
E yeah, acho que fizemos referir que o Dakota Kai
yeah,
apareceu para.
Que ela está alucinada e ela apareceu para fechar.
Festejar com a IO.
Yeah. Mas oh mano, não é nada má ideia. Pelo título, algo diferente.
És para ver.
És para ver. Vamos agora para o nosso main event da noite. Vamos lá, meus meninos, main event da noite. Main event da noite, WWE Undisputed Universal Championship Match, o Tribal Combat, Roman Reigns contra Jey Uso.
Para decidirem quem será
o novo Tribal Chief.
Novo?
Novo, mas, yeah.
Ou manterá?
Será que vamos ter Roman Reigns?
Esperem aí uns 5 minutinhos.
5 minutinhos que eu estou, I'm about to burst, bro. Começamos ali com um dive de Jey Uso para fora do ringue. Os dois lutadores utilizaram o candlestick imensas vezes. Lá está, o Tribal Combat não tem regras.
Uhum.
Depois tivemos um Superman Punch de Roman Reigns, um Super Kick e um Uso Splash de Jey Uso, um Enziguri também de Jey, uma Powerbomb de Roman Reigns em cima de uma cadeira, That Gotta Hurt, Samoan Drop DJ through the table, that spot was chef's kiss. Yeah. Depois ali, Jey Uso conseguiu arranjar, aquilo que é? Chicote?
Uma leather strap.
Uma leather strap, thank you. E deu bastante chicotada, e deu bang, bang, bang. Roman, you like this? Bro, so good. Depois tivemos ali um ataque de solo Sikoa em Jey Uso, porque Roman, após as chicotadas, fugiu para o público e eles começaram a lutar o público e depois solo Sikoa apareceu. Tivemos ali um spinning solo de Sikoa na mesa que estava no público, ok? Depois tivemos ali um spear de Roman Reigns em solo Sikoa, ele claro que queria acertar em Jey. E depois desse spear tivemos mesmo o spear de Jey em Roman Reigns. E esse foi aquele momento de combate em que nós pensámos...
Um dos,
mas aquele meio tipo... Big moment. Aquele big moment nós pensámos mesmo tipo... Oh, ok, easy
será?
Winning? Easy winning?
Será?
Really? Really, bro? Easy winning? Mas se Roman Reigns se fosse... Depois ali tivemos um spear de Jey Uso through the barricade, fora do ring.
O solo estava tipo, Roman, porquê é que tu me deste um spear?
Bem,
foi uma cena mesmo fixe, que foi tipo, mano, o solo estava só, o Roman estava a chamar o solo, o Roman estava no chão a chamar o solo, encostado à barricade. E,
mano, tiveste super piada agora, mano. Tiveste, Roman estava no chão a chamar o solo. E ó, mano.
Bruh.
Tu podes fazer essas merdas, mano.
Continuando. E o solo estava só a olhar para o Roman e olhava para a barriga. Olhava para o Roman, olhava para a barriga. Tipo.
He was pissed.
Yes.
He was pissed.
Entretanto, o Jey. Não é? Dá um spear no Roman through the barricade.
Exatamente. Depois ele, Jey Uso, pega em solo, coloca na mesa dos comentadores e consegue aplicar o splash. Tivemos um spear e um Uso splash de Jey Uso.
Que nós também achamos que. Ei, mano, não, vai ser.
E o que é que acontece, mas.
O que é que acontece?
Tivemos ali um breakup do pin. Não foi por causa do Roman Reigns, se fosse só os dois e meio mais uma vez. Não. Tivemos alguém fora do ringue a aparecer mascarado e a puxar Jey Uso para fora do ringue pelas pernas. Quando foi revelado, era Jimmy Uso. Jimmy olha para o irmão, espera para aí durante 20 segundos e aplica-lhe um super kick. E ao aplicar o super kick, pega em Jay, manda-o para dentro do ring. Roman aproveita, obviamente, e com um spear through the table, que já estava montada no canto para aí, tipo...
Para 10 minutos.
Há 10, 15 minutos. Consegue a vitória. E ele é o Tribal Chief. O combate foi sólido. Foi... E lá está. No, como nós já falamos imensas vezes, os combates Roman Reigns é... Storytelling.
Yeah.
Não é... Não é tipo... Um combate em que... Yeah, vamos ver o que é que eles vão fazer no combate. Não, já sabes que este... Que história.
Ver que história é que eles vão contar. Exatamente. Durante o combate.
Exatamente. A vitória de Roman era expectável. Obviamente.
Tivemos duas vezes em que...
Sim. Ui. Era expectável, mas se fosse o Jay a ganhar, eu não dizia que não.
Acho que, no geral, ninguém dizia que não.
Eu acho que, eu acho que ninguém dizia que não. Eu acho que ninguém conseguia arranjar uma justificação para dizer, ah não, não pode ser o Jay.
Yeah.
Ok. Em relação ao ataque do Jimmy, a minha reação inicial foi, não, 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 não. Mas lá está. A Bloodline, nós temos que olhar, eu acho que foi o Paul Heyman que disse isso, não foi, opa, desculpa lá o Heyman. Mas tipo, a Bloodline é tipo uma história, é uma série. Em que está na terceira temporada e temos que criar mais histórias. Jimmy usou contra Jay, usou Feud. Nunca esperei ver. Nós temos de ter em conta que eles estão na WWE desde 2010.
13 anos.
Gêmeos, mano. E há uma Feud entre eles. Nós já tínhamos pensado nisso, nós já tínhamos até, se calhar, aqui no podcast, ter posto aí. Maybe. Mas ver o que aconteceu, mano, foi um bocado chocante. I'ma be honest.
Uhum.
Foi chocante. Não estava, ou seja, era uma possibilidade, I understand, mas não estava mesmo nada à espera. Mas também, mal vi uma pessoa com a cara tapada, eu não sei se tu percebeste logo que era o Jimmy.
Eu fiquei naquela.
Por causa do gear, da maneira como as calças assentavam.
Sim.
As sapatilhas.
O gear
denunciou
o bué.
Yeah.
Mas eu tipo, quando eu vi só alguém a puxar, eu tipo, who the fuck?
Yeah, mas se tu te lembras, eu disse, não. Logo, nem tinha ele rolado a cara. Porque eu parei logo, tipo, as calças eram mesmo a Jimmy.
Uhum.
As sapatilhas eram tipo aquelas que o Jimmy usa tipo constantemente. Por isso eu vi logo.
Jimmy usa.
Jimmy usa.
É um nome bem tribal, bro.
Usa. Mas, este SummerSlam fechou com um choque. Com a próxima feud de Jay Uso, com a próxima feud de Jimmy Uso. Eu acho mesmo, tipo, imagina, foi o que eu, por acaso, disse off the record ao Salvador. Eu acho mesmo que a promo que o Jay Uso cortou para dar turn na Bloodline, a cena do I became the right hand man and it's all because of him. Eu acho que o Jimmy vai utilizar essa promo tipo como uma das justificações.
Yeah. E o facto de tipo, nessa promo que foi usada antes do Jimmy aparecer, acho que o Jimmy não estava no ringue, né? Não, estava. Em que ele dizia, o Jimmy sempre foi melhor do que eu, na escola era melhor do que eu, nisto era melhor do que eu, mas eu agora sou o right hand man. E ele, tipo, Acho que vai entrar numa de... Eu sempre fui melhor que tu. Tu estás a armar em melhor que eu. Mas não és. Vou ser eu.
Yeah. Mas assim, né? Tu nunca pensas que os usos seriam tipo... Breakout.
Yeah. O Jimmy vai usar tipo assim. Não, só foste alguém porque eu me lesionei. Portanto...
Uhum.
Não é devido ao Roma.
Eu não estava aqui. Não tive tipo chance de ser o Ryan, man.
Yeah.
Eu acho que vai ser fixe. Eu acho que vai ser fixe.
Yeah.
E nunca havia tipo momento
ideal. Ué, não. Criticado e não faz sentido e blalala, blalala,
mano. Não, o pessoal acha que não faz sentido porque é tipo...
Tipo, eu meio que... Ok, se calhar... Até dou de barato esta cena.
Não, porque imagina...
Esperem, bro.
Se terminasse agora, se o DJ tivesse ganho, o fim da Bloodline era tipo... Perfeito. E foi o que toda a gente pensou. Porque eu sinto que ninguém pensou, tipo... Ok, nós estamos mesmo a pensar em que o Jey Uso... O Jey Uso vai ser campeão mundial. Vai ser ele a dar dethrone no Roman.
Yeah.
Ok. Eu acho que muita gente, tipo... Não pensou nisso.
O pessoal, é, o pessoal só pensa, tipo bloodline-wise e não title-wise.
Exatamente. Exatamente. Ponto número um. Ponto número um. Grande ponto salvador. Mas também o facto de, imagina, o pessoal queria que ali fosse um final feliz, que agora toda a gente pensa que qualquer episódio que venha a seguir é em excesso, porque nada disse que a Bloodline ia acabar, ninguém disse que a Bloodline ia acabar, simplesmente foi a ideia que eles fabricaram na sua cabeça, e então tipo, ah, é mais, é a mais. Mas há que vocês têm tipo a pensar, há uma coisa que vocês têm tipo a pensar.
É que tipo, há tantas opções e acho que só podem dizer que é mais, e eu mesmo que sou tipo
Lalane fanboy,
posso vir a dizer, yeah, isto realmente está a ser a mais.
Uhum.
Não, com esse... mais um, dois shows em que tenha desenvolvimento. Porque agora eu estou curioso o que é que eles vão fazer daqui.
Exatamente, e por isso também o outro ponto é. Ninguém garante que o Jimmy simplesmente vai voltar para a Bloodline.
Ninguém garante que o Jimmy não vai ser mesmo uma feud entre Jimmy e o Jay.
Eu por acaso isso eu acho que sim, que vai ser uma feud
entre os dois. Provavelmente, mas ninguém garante isso.
Mas ninguém garante uma coisa que vai envolver o Roman. Porquê? Se vocês me se lembram, o Jimmy usou no Night of Champions. Deu turn no Roman. Foi por causa do Jimmy Uso que o Roman e o Solo no Night of Champions não se tornaram campeões de tag team.
É uma forte possibilidade.
E agora o Roman vai aceitá-lo só porque ele deu turn no Jimmy. Eu acho que... no Jay. Eu acho que não vai ser isso.
Acho que vai haver um momento em que o Roman vai tipo, yeah, Jimmy, escolheste-me a mim a melhor opção, não sei o quê. E o Jimmy tipo, nah bro, eu não escolhi ninguém, agora sou só eu.
Yeah, eu espero que isso seja assim, porque eu agora estava a pensar tipo, aí, imagina que é daqueles momentos em que eles, ah, you're back in the family, e depois tipo abraçam-se e o Roman mais uma vez tipo, nah, Spear. Eu acho que esse ponto só faz o Jimmy parecer mais fraco.
Yeah. Eu acho que tem que ser mesmo como eu disse agora.
Eu também acho. I'm gonna go...
E estou curioso... Que solo agora... Lá está.
Há muita coisa. Contudo. Há muita coisa. Ainda na Bloodline para desvendar.
Podemos vir a ter... Dois combates... Diferentes. Fields completamente diferentes. Envolvendo os quatro membros da Bloodline.
Yeah.
Podemos vir a ter um solo Roman. Enquanto o Jimmy e o Jay têm outro combate.
Eu quero mesmo ver quem é que vai ser o próximo challenger do Roman Reigns.
Eu acho que não vai ser para já um challenger sem ser story envolvido com a Bloodline.
É straight. Bem, eu acho que por mim acho que foi tudo dito em relação a este pay-per-view.
Yes.
Yes, sir.
Yes, sir.
Para vos lembrar, eu sou o Simon Stinson. sempre acompanhado pelo Salvador.
Yeah, yeah.
E este foi o recap do SummerSlam. Estaremos aqui então para mais shows. Quero então pedir desculpa aqui no final do show, porque nós não temos estado muito ativos. Mas, bro, life gets in the way, bro. Life gets in the way. E com esse pensamento, never forget, Pipe Bombers.
One.
Yeah.